tá? E provar de tudo que a gente tem. Beleza? Recados dados, vamos para a nossa segunda parte, amém? Série Memórias. Algo que Deus colocou no meu coração. Tem tudo a ver com aquilo que nós estamos vivendo e com aquilo que Ele está transicionando, né? Nós, nesse mês de maio e mês de junho. Faz parte. Deus peneirar algumas coisas, reestruturar algumas coisas de tempos em tempos, quando se fala da questão igreja. E é isso que a gente está vivendo agora. E Deus tem grandes coisas para nós, mas nós precisamos aprender a lidar com o nosso passado, resolver as coisas do nosso passado, né? Com, de repente, aquilo que ainda vai acontecer, porque o que eu acabei de falar, já se tornou passado. Então, é um ciclo que nunca tem fim, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com aquilo que é ruim, trauma, ferida e tantas outras coisas, para que a gente esteja de uma maneira saudável, cumprindo a igreja que Deus nos chamou para ser. Então, eu tenho certeza absoluta que a igreja que Deus nos chamou para ser, Ele vai colocar as pessoas que precisam ser essa igreja ao nosso lado. E essas pessoas precisam ter consciência que existe uma missão como igreja maior do que a vida delas, que é transformar o mundo manifestando o reino de Deus. Nós não estamos aqui para brincar de tipo, vamos fazer uma celebração no domingo, chorar juntos, vamos lá ler um roteiro e aí a nossa semana continua a mesma coisa. Não, não faz parte do nosso DNA. Por mais que a gente quiséssemos fazer isso, ia chegar uma hora que a nossa máscara cairia. Porque Deus nos deu um DNA e não tem como fugir desse DNA, pastor do homem. Não tem como fugir daquilo que Deus nos fez para ser. Ele quebrou o vaso e Ele construiu o vaso novamente. Não tem como quebrar o vaso que Deus reconstruiu, pastor do homem. E essa série faz todo sentido para isso. Para que a gente tenha sabedoria em Deus em lidar com as memórias que nós já tivemos na nossa vida. E que a gente possa gerar memórias a partir das memórias saudáveis que nós temos, e não das memórias ruins, amém? E hoje nós vamos para a segunda parte. Se você não assistiu a primeira parte, eu quero te convidar a assistir lá no nosso canal do YouTube, né? Nós começamos na semana passada essa série, e hoje nós estamos continuando ela, tá bom? Então vamos lá, vamos para aquilo que Deus tem hoje, tá bom? No próximo módulo, galera, se você quiser desligar o retorno aqui, pode desligar. Para mim não tem problema não. No próximo módulo da Escola de Ministérios, a gente vai ter muito conteúdo dentro de uma matéria que nós chamamos de doutrina AUS, e vai falar de muitas questões que dão respostas para talvez as perguntas mais chatas que eu e você recebemos por sermos cristãos. Por que isso? Né? Por que, que Deus permitiu tanto a gente morrer e ser um Deus bom? Por que não pode beber? Por que não pode não sei o quê? Não sei o que lá, não sei o que lá. Em vez da pessoa se preocupar com uma coisa que realmente vai transformar o mundo, ela fica se preocupando em explicar coisas que não vai mudar nada. Mas é necessário ter essa base, é necessário ter essa resposta, é necessário ter esse conteúdo. E uma das coisas que a gente vai aprender é sobre o homem, é sobre a raça humana, sobre algumas coisas que Deus fez questão de colocar e nessa composição quando Ele criou eu e você. E uma delas é que eu e você, nós somos seres de amor. Fala assim, eu sou um ser de amor. Deus me fez assim. Então, Deus, Ele é amor. A própria Bíblia diz isso, né? E o universo criado por Deus não pode responder esse amor a Deus. E por Ele ser amor, Ele também tem essa, não necessidade, porque Ele é Deus, Ele não necessita de nada, mas Ele tem esse desejo de resposta de amor. E o único ser criado por Deus que pode responder a esse amor é eu e você. O único ser de toda a criação gloriosa que Deus fez que pode devolver e responder esse amor é eu e você. Deus é amor, como eu falei, né? O universo criado com toda a sua glória não pode responder ao amor de Deus. Em 1 João 4,16 diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor, está em Deus e Deus nele. Como eu falei para vocês, o universo ele não pode responder esse amor a Deus. Os bichos não podem responder, né? O seu peixinho, o seu cachorrinho, o seu gatinho, por mais fofinho que eles sejam, lembra dele aí, faz guti-guti, eles não podem responder, dar essa resposta a Deus. As plantas não podem. O mar não pode, o céu não pode, o ar não pode. Somente nós, que somos seres humanos, temos uma vontade própria, inteligência, capaz de escolher amar. Diga assim para você mesmo, escolher amar é comigo. Nós fomos, presta atenção no que eu vou falar, isso aqui é um pouquinho do conteúdo da doutrina sobre a raça humana. Nós fomos criados por Deus assim, dessa maneira. Nós fomos criados pelo amor, nós fomos criados para amar, nós fomos criados para retribuir o amor. Sem tal amor, o coração do homem permanece vazio e desocupado. Às vezes aquele vazio que a gente está sentindo, né? Aquele vazio que a gente não sabe como que completa. Você tem um encontro com Jesus e, na verdade, você passa a receber do amor de Jesus. Você fala, achei o que estava faltando. Era Jesus, porque ele consegue preencher com o amor dele aquele vazio. E assim também é a vida de muitos que passam pela nossa vida. Pessoas que estavam sem destino algum, pessoas que estavam sendo destruídas, indo para o inferno, totalmente quebradas, ruim das pernas, mas a gente leva para elas um amor que é imensurável, que é o próprio Jesus, e aí a vida delas muda, e elas começam a viver o destino que Deus tem para elas. Quantos aqui gostariam de levar pessoas a viverem o destino que Deus tem para elas? É uma das coisas que eu mais amo fazer, uma das coisas que mais arde no meu coração, né? Eu lembro que quando eu comecei a ficar com a Nath, não preciso falar aqui o ano para isso não falar da minha idade, né? Mas eu lembro que antes de ficar com a Nath pela primeira vez, eu já amava. Foi incrível o que aconteceu e eu tenho certeza absoluta hoje, né? E aí responde até uma das perguntas que os alunos da Escola de Ministérios fizeram na quinta-feira. Eu tenho certeza que hoje eu consigo entender porque eu amava antes, sem dar um beijo na boca dela. Porque o mundo vai falar, experimenta para ver se você tem que casar mesmo. É isso que o mundo fala, eu estou falando besteira. Só eu escuto isso, gente? Vai para a cama, faz um sexo, as crianças estão lá embaixo, a gente pode falar aqui. Experimenta para ver se você tem que casar ou não. Porque se você vê... Oh, desculpa, o João está indo. Mas, João, fecha os ouvidos. Oh, mas se você não gostar, aí você descarta. Porque essa é a realidade mundana que está aí fora. E eu lembro que quando eu vi ela pela primeira vez, eu falei, eu vou casar com essa mulher, eu sou apaixonado por ela, eu amo ela. E durante a nossa transição de ficar, namorar, noivar e casar, eu falei para ela algumas vezes, sabe, Nath, o mundo seria tão melhor se as pessoas fossem amadas como eu me sinto amado por você e tivessem alguém para amar como eu amo você. O mundo seria muito melhor. Porque nós fomos feitos para isso, nós fomos feitos para amar e ser amados. Deus nos constituiu assim, faz parte do DNA da raça humana, isso não vai mudar, porque aquilo que Deus faz não muda, posso ouvir um amém?
Amém.
Então, eu quero despertar eu e você hoje com algo que a gente fala de tempos em tempos aqui na igreja, que faz parte também daquilo que nós somos como igreja, né? E Deus está esperando essa resposta, me intua em amar a Ele sobre todas as coisas, e amar ao nosso próximo como Jesus nos amou. Não tem como ser cristão e querer fugir disso daqui. Pode ser que você ainda não esteja vivendo isso daqui, mas se você está aqui hoje é porque Deus quer te levar a níveis maiores. Se você está nos assistindo hoje é porque Deus quer te levar a níveis maiores, mas Ele não vai te forçar. Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai te mostrar a direção. E você vai precisar andar, porque se você ficar no mesmo lugar, fala para a pessoa do seu lado, água parada, meu filho. Dá dele. Então, Mateus 22, 36, Jesus vai dar uma resposta sobre isso daqui, que é super importante, eu creio que nós sabemos, mas não basta saber, não basta escutar. Então, nós vamos virar uma igreja que vem a um culto religioso todo domingo, porque o que não é prático não é espiritual. Nós temos que praticar. Aquilo que nós comentamos hoje no nosso curso de homens aqui pela manhã a gente está estudando um conteúdo tão maravilhoso. Para quem não leu ainda, eu considero esse conselho como um conselho muito sábio. Leiam a resolução de todo homem ou a resolução de toda mulher. São livros maravilhosos, conteúdos maravilhosos, mas ler não vai dar em nada. Anotar não vai dar em nada. Fazer com as canetinhas coloridas não vai dar em nada. Pôr post-it, fazer firula não vai dar em nada. Se você praticar aquilo que você digeriu, e aí a sabedoria, né? Aí sim vai dar em algum lugar. Posso ouvir amém? Fala para a pessoa do seu lado.
Se não praticar,
vai ficar no mesmo lugar. Mateus 22, 36. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, Jesus está dando aqui uma resposta daquilo que eu e você fomos feitos para ser. Então, se a gente não retribui esse amor a Deus, e se a gente não retribui esse amor ao nosso próximo, nós não vamos ser completos. Vai sempre faltar alguma coisa. Por mais que você seja abençoado no seu emprego, nas suas finanças, na sua família, em todas as áreas, se você não retribuir esse amor a Deus e o amor ao teu próximo, você não vai ter como viver a plenitude do que Deus tem para você. É simples, mas ao mesmo tempo é profundo. E aí, depois de um tempo, depois que as pessoas ali foram ficando mais maduras, Jesus ele vai e sobe a régua. Fala assim: Jesus subiu a régua. Pastor, eu quero subir a régua. Ele trouxe nós um pouco mais para a realidade que realmente tem que ser. Nos esticou, né? Como eu falei, as pessoas aqui nas quintas-feiras estão sendo esticadas, né? E Jesus nos esticou. Então, João 3:34, ele vai nos dizer: ó, um novo mandamento vos dou. Eu tinha falado que você tinha que amar o teu próximo como a ti mesmo, tá bom? Mas agora eu estou te dando um novo mandamento. Eu estou subindo a régua, eu estou esticando um pouco mais. Que vocês ameis uns aos outros como eu vos amei, e também vós, uns aos outros, vos amei. Ou seja, Jesus está subindo a régua, porque quando eu amo a Jaqueline como eu amo a mim mesmo, teoricamente é aceitável, teoricamente está dentro do que eu posso. Mas e quando eu falo que eu tenho que amar a Jaqueline quando, como Cristo me amou? E como Cristo me amou? Cristo morreu por mim, cara. Cristo deu tudo por mim. É um padrão muito diferenciado, mas é um padrão para os filhos de Deus. É um padrão para quem realmente quer viver o evangelho genuíno. É um padrão para os verdadeiros cristãos. Não estou falando de quantidade, estou falando de qualidade. Uma igreja talvez pequena, mas que é capaz de transformar aquilo que talvez igrejas grandes de quantidade não estão transformando porque falta qualidade. Tem tudo a ver com aquilo que Deus tem para nós. Paulo, ali no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, ele vai falar muito sobre essa questão de amor. É o livro que mais fala sobre amor. Nós estudamos isso alguns meses atrás. E foi intenso as revelações que tem por trás de cada detalhe daquilo que o apóstolo Paulo vai escrever. O porquê ele vai escrever. Mas eu quero ficar só nesse versículo, porque eu preciso entrar na mensagem. Fala para o pessoal do seu lado, ele nem começou a pregar ainda. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o sino que tine. Então, o apóstolo Paulo, ele começa falando sobre amor, ensinando sobre amor, trazendo uma comparação com algo específico ali da cidade de Corinto, que tem a ver com tudo que nós precisamos ser e viver como igreja, como pessoas, como cristãos. Quando ele fala aqui, eu vou ser como esse sino, como esse metal que soa, ele está falando de prostituição. Ali na cidade de Corinto, por ser uma passagem de grandes finanças passando por ali, uma rota comercial, existia muito consumo de prostituição. As pessoas estavam acostumadas, ele está falando para um público que entende a sua linguagem, mas isso serve para nós até hoje. Então as prostitutas, elas andavam pela cidade e no sapato delas tinha um sino, um metal, que ficava batendo, ressoando. Ou seja, eu estou aqui para me prostituir. Você pode consumir o pecado, você pode consumir a minha vida, você pode consumir a imoralidade, eu estou aqui para isso. E Paulo está falando que se ele fizer tudo, se ele tiver todos os dons, se ele fizer qualquer coisa que seja, mas não tiver amor, ele vai ser como esse sino, ele vai ser uma prostituta ao invés de ser uma noiva. Se você já pegou, uma das revelações que Deus tem para a sua igreja é a noiva de Cristo. Nós fomos chamados para ser a noiva e não a prostituta, posso ouvir um amém? Então não adianta a gente fazer um estardalhaço, a gente chorar, a gente dar estrelinha, falar em línguas, que nossa, que línguas novas você tem, não? Se a gente não amar. Se a gente não praticar isso daqui, porque nós, na verdade, estaremos prostituindo aquilo que é santo. Deus nos chamou para ser santos. Deus nos chamou para ser uma igreja curada. Deus nos chamou para ser uma igreja liberta. Deus não nos chamou para prostituição. Deus nos chamou para santificação. Para ser a noiva preparada que Jesus vai voltar para buscar. E eu dou glória a Deus por isso. Porque é assim que eu quero viver. É dentro dessa realidade que eu quero viver. Paulo está nos ensinando que viver, servir, ter dons, dar estrelinha no poder, sem ter amor, é como prostituir-se. Fala assim: Espírito Santo, me enche de amor nessa manhã. Amém? Mas, pastor, tá bom, e o que tudo isso tem a ver com uma série de memórias? O que isso tem a ver com aquilo que a gente começou a aprender na semana passada? E aí eu quero não entrar ainda no que eu vou pregar, mas eu quero te dar uma breve descrição do porquê que Eu sei que isso tem tudo a ver. Faz parte, para quem está nos conhecendo agora, para quem já está há muito tempo, nós temos, vamos fazer 4 anos de Igreja Filho de Sião, viemos de outro ministério, vivíamos uma outra identidade, sempre submisso a essa identidade, com tudo que tínhamos que viver e ser, mas Deus nos deu uma nova direção, e essa direção foi como Igreja Filho de Sião, a partir da identidade que Ele tinha para nós. E aí eu estou falando de algo muito pessoal, os pastores dessa casa, Rafael e Natália, e por consequência alguns filhos vão chegando e vivendo essa mesma identidade que também Deus está transbordando sobre eles. Mas faz parte aqui dessa igreja, de tempos em tempos, umas 2 vezes por ano, mais ou menos, a gente falar sobre amar na prática, através de uma revelação que Deus deu para um autor muito conhecido, e eu sei que muitos de vocês já escutaram isso, e vocês já leram. Quem não leu, eu aconselho a ler. Inclusive, casou com a aula de homens hoje, não foi intencional, e a palavra de hoje casou com o que eles aprenderam, que é o Gary Shepard, mundialmente conhecido. Ele encontrou 5 diferentes maneiras de você amar na prática, que são as 5 linguagens de amor, ok? Se nós estamos falando que nós queremos viver esse novo tempo que Deus tem para nós, nós precisamos, como igreja, ser intencionais em amar. Seja o departamento que for, se nós pegarmos e aplicarmos as 5 linguagens de amor dentro do nosso serviço na igreja, dentro do nosso servir, automaticamente as pessoas serão amadas e automaticamente nós criaremos memórias saudáveis na vida das pessoas. Eu quero trazer isso para um contexto que eu ainda não tinha trago até hoje, porque não tem como você amar sem você se sentir amado. Eu, teoricamente, posso dizer para você que encontrando Jesus, você já vai se sentir amado. Alguém já encontrou Jesus aqui?
Amém.
Se alguém não encontrou, você vai encontrar. E a partir dessa verdade, você consegue amar. A partir dessa verdade, você consegue praticar. Porque Jesus, Ele te cura do que você não foi amado. E Ele coloca no lugar dessa cura o amor dEle para que você transborde sobre outras pessoas. Fala para a pessoa do seu lado: Jesus quer transbordar o amor dEle através da sua vida. Nós vamos deixar memórias extremamente boas para as pessoas se nós vivermos isso de uma maneira intencional. Não estamos preocupados, de verdade. Isso aqui foi em alguns momentos, talvez, de uma caminhada um pouco menos madura, mas nós não estamos preocupados se as pessoas vão ser da igreja Filhos de Sião para sempre. Essa igreja não está preocupada com isso. Por mais que nós ficaremos muito felizes se isso acontecer, ok? Mas nós estamos preocupados em causar essas memórias enquanto essas pessoas estiverem próximas de nós. Enquanto essas pessoas realmente, foi o que eu falei para vocês, eu não quero saber se o seu conhecido vai ser parte da Igreja Filhos de Sião porque fez workshop sobre os filhos. O que eu quero é que ele seja impactado pelo amor de Jesus, como você fez, você foi, e você não está fazendo nada pelo próximo com isso. É isso que eu quero. É isso que, como igreja, a gente está buscando. É marcar a vida das pessoas que passaram por essa casa. É deixar memórias que elas levem para o resto da vida delas. Eu acabei de falar para vocês, que eu falei com o Alexandre, eu vou contar sobre o que nós fizemos, como nós andamos para os meus netos, porque o que eu vivo com eles são memórias muito saudáveis. Memórias de uma adoração muito profunda, onde Deus está sobre todas as coisas. E eu terei o prazer de falar: eu andei com esse cara, filho. Eu andei com esse cara, netinho. Eu andei com esse cara, bisneto, tataraneto. Ele era assim, ele fazia assim, ele conduzia assim. Aconteceu isso, porque são memórias boas, memórias saudáveis. E é isso que nós somos chamados para levar para as pessoas. Nós não estamos falando aqui, igreja, daquilo que as pessoas têm capacidade de inventar. Porque se tem uma criatividade, é na cabeça do ser humano, sabe? Não, ele não gosta de mim, ela não gosta de mim, fez isso, fez aquilo. Nunca parou para conversar. Não, meu líder de célula nunca me visitou, mas você nunca chamou ele para te visitar. Ai, a líder do meu departamento nunca parou para tomar um café, você nunca parou para pagar um café para ela. Então a gente tem a capacidade de criar coisas que não existem. Não é disso que eu estou falando, porque isso não vai mudar. Mas eu estou falando daquilo que realmente existe. Quando você esteve com ele, ele te serviu. Quando você esteve com ela, ela te serviu. Ele deu o melhor por você. Ele passou a madrugada toda no hospital, mas ele estava lá te servindo para que você tivesse uma atmosfera, que você pudesse se conectar com Deus através da vida dele. Posso ouvir um amém? É disso que eu estou falando, que nós somos chamados para fazer. E isso é transformar o mundo manifestando o reino de Deus. Então, de acordo com esse autor, existem 5 maneiras da gente amar intencionalmente. 5 maneiras, tá bom? Gestos de serviço, presentes, palavras de afirmação, qualidade de tempo e toque físico. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, mas eu aconselho você a estudar um pouco mais sobre elas, porque o foco não é tanto a maneira, mas é o que Deus fez por cada um de nós, mostrando que é essencial a gente fazer isso pelo nosso próximo. Todos nós podemos nos sentir amados, presta atenção, por essas 5 linguagens. E todos nós podemos demonstrar o amor ao próximo, comunicando também essas 5 linguagens. Uma grande falha que nós temos na nossa geração, pode desligar esse retorno aqui, ó. Uma das grandes falhas que nós temos na nossa geração é a comunicação, né? Eu percebo isso porque a maioria das vezes que eu estou orando, conforme o que eu conheço pelo meu filho, ele sempre me questiona umas 2 ou 3 vezes no meio da oração. Esses dias eu estava orando por ele, eu falei, Deus, coloca propósito no coração do meu filho, coloca propósito no coração do Benjamin. Ele falou assim, papai, por que fazer de propósito? Aí eu falei, nossa, realmente, eu não estou me comunicando tão bem. Aí, na sexta-feira eu estava voltando com ele da escola, eu falei assim, tinha uma amiguinha dele que estava de férias, tal, não de férias pessoal, não estava indo para a escola, e ela foi, aí ele falou, papai, tal pessoa foi. Eu falei, sério, filho, matou a saudade? Aí ele falou assim para mim, papai, mas por que matar a saudade? Ou seja, nós temos falha na nossa comunicação. E se nós aprendermos a comunicar o amor de uma maneira intencional e correta, a próxima geração e as pessoas que passarem pela nossa vida serão muito saudáveis. E isso é transformar o mundo. Isso é transformar o mundo. Amém? Nós somos chamados para isso. Isso tem tudo a ver com essa parte aqui que nós vamos ministrar da série Memórias. Por quê? Porque Deus também quer curar as memórias que dizem que nós não somos amados, que nós não somos completos, que nós não temos tudo, simplesmente porque Ele quer que nós amemos como Ele nos amou. E aqui eu quero começar, e o tema que eu tenho para essa mensagem é: Deus te ama. Posso ouvir um amém?
Amém.
Vou dizer mais uma vez: Deus te ama. Posso ouvir um amém?
Amém.
Eu tenho aqui alguns pontos, hoje não vão ser 3, mas vão ser pontos rápidos. Eu tenho 5 pontos porque eu vou passar por cada linguagem do amor aqui, que são as 5 linguagens práticas que nós aprendemos através desse homem de Deus. Primeira delas, primeiro ponto que eu tenho aqui: Deus está 100% disponível 24 horas do nosso dia. Eu não preciso do culto de manhã apenas para eu ter tempo de qualidade com Deus. Posso ouvir amém? Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que elas se sentem mais amadas através de um tempo de qualidade. Aonde você para, senta com ela, conversa e troca figurinhas e faz uma refeição e brinca e faz algo. Você passa um tempo de qualidade com ela. E muitas das vezes nós não conseguimos amar dessa maneira porque nós não tivemos isso, nós não nos sentimos amados. Por quê? Porque ainda existe uma lacuna no nosso entendimento de conversão. Deus está 100% disponível 24 horas do nosso dia para qualquer tempo de qualidade que a gente quiser. Então, Ele nos ama através disso. Quanto de nós temos negligenciado uma verdadeira qualidade de tempo com os nossos filhos? Eu falei isso para os homens hoje no curso de homens, eu falei, tempo de qualidade não é você estar brincando com ele aqui e estar com o celular na mão, com atenção na TV, com pensamento no serviço, com pensamento no problema, na conta que tem para pagar. Tempo de qualidade é eu e você. Eu estou totalmente disponível para você. Quantos de nós, homens que estão aqui, gostaria que o seu pai tivesse jogado aquela bolinha com você no final de semana? Quando você era criança, quando você era adolescente? Tivesse te dado algumas direções, tivesse te dado segurança para você se sentir mais protegido. Quantos medos nós criamos porque nós não tivemos esse tempo de qualidade com os nossos pais, meninas que estão aqui. Quantas vezes você queria que seu pai estivesse presente naquele momento que foi tão importante para você? Uma formatura, um aniversário. Quantas vezes você desejou que seu pai sentasse, você que é menina, para que você brincasse de cabeleireira com ele, passasse maquiagem nele, pudesse brincar de boneca com ele? Eu sei que ele não é mulher, ele é homem, mas nós sentimos falta disso. E nós não conseguimos transbordar, às vezes, porque as nossas memórias do passado não deixam a gente fluir. Mas Deus me deu uma palavra. palavra nessa madrugada. Ele estaria aqui nessa manhã, ele estaria libertando. Quem precisar de libertação, para que essas memórias sejam curadas. E em nome de Jesus, você possa transbordar o amor que vem dele. Deus está nos convidando para isso. Quantos nós sentimos falta disso? E quantos de nós estamos negligenciando, procrastinando aquilo que nós deveríamos fazer com a nossa geração? Com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso marido. Sabe, igreja, quando eu olho para minha bebezinha, para Maria, eu amo ter tempo com ela e ela é bebê. Eu converso com ela, eu sei que às vezes ela pode não estar entendendo nada. Às vezes até ela te fala, ela não entende isso ainda. Eu falo, calma, deixa eu com ela, agora é nós dois. E eu fico imaginando os lugares que eu vou levar ela para mostrar o quanto ela é importante. Eu fico imaginando o meu primeiro almoço, só eu e ela. Meu primeiro jantar com ela. As coisas que eu vou ensinar para ela. Sabe? E eles vão pegando isso como uma estrutura que eu e você não tivemos. Isso é transformar o mundo, igreja, simples. Mas a gente não faz dentro da nossa própria casa e Deus está nos chamando para isso. Essa semana teve algo que me chamou muita atenção. O Benjamin chegou e me falou assim, papai, fala, filho, não vamos fazer nosso devocional? Falei, olha o quanto é importante para ele, o quanto ele dá valor nisso, o quanto Deus está nos chamando para viver coisas extraordinárias. E muitas das vezes nós nos sentimos amados através dessa linguagem de amor, que é tempo de qualidade. Só que ninguém nunca teve um tempo de qualidade conosco. Mas deixa eu te falar uma coisa, não viva através desse engano, não viva através dessa mentira. Por quê? Porque Deus, ele está 100% disponível 24 horas do seu dia. E você pode passar o tempo que você quiser com ele. E pode ter certeza, se você entrar em um tempo de qualidade com ele, uma das coisas que você vai sair desse tempo é: eu sou muito amado. Eu sou muito amada. João 14,16: eu rogarei ao Pai e ele vos virá, e ele vos dará, perdão, outro consolador, para que fique convosco para sempre. Eu disse? Para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Fala assim, o Espírito Santo de Deus está disponível para tempo de qualidade. Eu posso me sentir amado a partir de um Deus maravilhoso que me ama acima de todas as coisas. Você pode aplaudir o Senhor por isso, igreja? Igreja, o Espírito Santo é companheiro. O Espírito Santo, ele é criativo. Estava conversando com o tio Will. Ele falou, rapaz, desafiador, estamos poucos voluntários, não sei o quê. Eu falei, é o seu tempo, filho. É o seu tempo de deserto. É aí que você vai crescer, é aí que você vai amadurecer. Aí ele falou para mim, mas é incrível, como eu preparo a aula. Tenho preparado as aulas muito mais do que eu preparava antes. Mas durante as aulas, o Espírito Santo me dá criatividade para fazer coisas incríveis. Eu sempre falo, o Espírito Santo é criativo. Ele está com você. Não é porque você paralisar. Mas pastor, eu não sou criativo, eu não tenho uma personalidade assim. Eu nunca tive isso na minha vida. Mas quem disse que você vive por você? Eu não vivo mais por mim, mas por Cristo Jesus. Eu já morri, estou crucificado com Cristo, amém? É disso que eu estou falando. É disso que eu quero te incentivar a viver. O Espírito Santo, ele é um bem-humorado. O Espírito Santo, ele está disponível em todo o tempo. Mesmo que talvez, preste atenção nisso, se você for uma dessas pessoas que foi marcada dessa maneira negativa, mesmo que talvez as pessoas mais importantes da sua história não passaram tempo de qualidade com você, eu tenho uma boa notícia. E eu tenho certeza do que eu vou falar, porque não é algo que eu aprendi, é algo que eu vivo. Suas melhores memórias serão formadas pelo tempo de qualidade que você tiver com o Espírito Santo de Deus. As suas melhores memórias serão formadas no secreto com ele, aonde vocês dão risada juntos, aonde ele te consola, aonde ele te orienta, aonde ele te dá visão, aonde ele te dá vida, aonde ele te dá estratégia, aonde ele te mostra o quanto você é amado. As suas melhores memórias serão formadas pelo tempo de qualidade que você tiver com o Espírito Santo. Então não tem como não se sentir amado. A palavra de Deus lá, o profeta Jeremias, aquele profetinha que a gente falou na semana passada, 29:13, diz: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o seu coração. Ou seja, eu quero tempo de qualidade. Eu não quero que você esteja me buscando e preocupado com a rede social, preocupado com o WhatsApp, preocupado com a casa, preocupado com o trabalho, preocupado com... Eu quero você de todo o coração, porque eu quero passar tempo de qualidade contigo. E eu quero essa resposta de você, que você me ama, mas se prepara, porque eu vou te transportar do meu amor. Muitas pessoas se sentem amadas por tempo de qualidade. E uma das maneiras intencionais da gente amar as pessoas, os nossos filhos, a próxima geração, quem está ao nosso redor, é ter tempo de qualidade com elas. Esses dias eu cheguei aqui, há um tempo atrás, eu achei incrível. E eu reparei, a Nath também reparou, a Kelly estava com uma voluntária. E ela estava sentada, tomando um café. E essa voluntária estava começando agora no processo do apoio com a Kelly. E ela explicando, mostrando, e ali na mesa, e não sei o quê. Eu falei, por mais que ela não entenda nada, ela vai se sentir amada. Porque está ali, coração com coração conectado. Imagine se você ficar com esse tempo conectado com seus filhos, com a sua esposa. Imagine com o teu marido. É nós dois. Eu estava vendo os stories da Palominha aqui, né? Ontem teve... Vai vir mais filho por aí? Não? Preparou a mesa. Tempo de qualidade. Mandou João para a parentela. É nós. Vamos viver o amor. Love is in the air. Feliz Dia dos Namorados para quem aqui já é casado, namora ou é noivo. Né? Deus está nos chamando para isso. Deus está nos chamando para provar do tempo de qualidade que nós podemos provar com Ele, para exalar isso sobre as pessoas. Amém? Segundo ponto que eu tenho para vocês nessa manhã: o toque de Deus tem poder para nos curar. O toque de Deus tem poder para nos curar. Quantas pessoas se sentem amadas pelo toque físico? Deus é Espírito, pastor. Sim, Ele é Espírito. Nós aprendemos aqui como fundamento de fé, fundamentos básicos, aula 1 ou 2, não tem como você ter um relacionamento com Deus que não seja através do teu espírito, não tem como você ter uma conexão com Deus que não seja através do espírito, mas deixa eu te falar uma coisa, quando você tem o seu relacionamento com Deus através do teu espírito, aquilo que Ele tem sobre o teu espírito transborda sobre a sua alma e sobre a sua carne. Então Ele consegue te tocar. Quantos aqui nunca se sentiram amados por Jesus e abraçados? Eu lembro que no começo do meu ministério eu comecei mais no louvor, né? Não era pregação de palavra, pastoreio, nada disso. Era louvor e liderança mesmo e vamos que vamos. Eu lembro que eu tocava muito uma música que dizia Abraça-me, do André Valadão. Abraça-me. Cara, aquilo não era cantar por cantar. Ao cantar eu sentia Ele me abraçando. E o toque físico que Ele pode me dar tem poder para me curar. Tem muitas pessoas que se sentem amadas pelo toque físico. Ou seja, você pode dar o presente que for, você pode ir lá e comprar a joia que for, você pode dar para ela a viagem que for, mas um abraço vai fazer dela muito mais amada do que tudo isso que você tentou fazer. Por isso que é tão importante o alinhamento de comunicação dentro das casas, com as pessoas que nós estamos servindo, dentro dos nossos departamentos aqui na igreja, dentro da sua célula. É muito importante você compreender isso e ser intencional. Vou repetir mais uma vez, o que não é prático não é espiritual. Não adianta falar sobre amor, nós temos que amar, o mundo é amor, Deus é amor, e a gente não consegue fazer isso no nosso dia a dia. Deus está nos chamando para comunicar o amor de uma maneira prática, pastor, amém? Amém. Deus sempre demonstra o seu amor através do seu toque. Por mais que Deus seja espírito, e é através do nosso espírito humano que temos relacionamento, conexão, intimidade com Ele, o poder dEle afeta diretamente a nossa alma e o nosso corpo. Quantos aqui já foram curados no teu corpo, que podem levantar a mão hoje dando um testemunho pelo poder de Deus? Quantos aqui? 1, 2, 3. Aí você vai falar que Deus não toca? Se a enfermidade que você tinha era no corpo, como Deus não curou? Como Deus não tocou? Quantos aqui já foram para o secreto? Já foram lá orar e falar, ai, da hora, meu tempo com Deus, não sei o quê. E aí de repente você está orando, você está falando e você fala, nossa, estou no colo do Pai. Que lugar maravilhoso. Sabe aquilo que o salmista diz? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é, Pai, estou sendo protegido. Não, estou no colo do Pai. É tão bom. Às vezes meu filho chega assim e fala assim, deixa eu ficar apertadinho com você. Às vezes ele pula para a nossa cama, vai para a nossa cama e fala assim, mamãe, posso dormir hoje apertadinho com o papai? Aí ela fala, pode. Aí ele vem em mim, porque na verdade ela sempre ganha. Ele quer dormir com ela, não é comigo. Aí ele vira para mim, me aperta um pouquinho de nada e fala assim, papai, posso dormir com ela apertadinho? Aí ele passa a noite toda com ela apertadinho. Toque físico. Essa semana nós estávamos começando a aula E muito dificilmente a gente começa a aula perguntando algumas coisas, talvez a gente não tenha tempo para isso, mas tinha uma pessoa que estava com enxaqueca no começo da nossa aula. Nós oramos, declaramos a cura. Depois de uns 10 minutos nós falamos, ei, como está? Não estou sentindo mais nada. Porque o toque de Deus tem poder para curar. O toque de Deus tem poder para curar. E é isso que Deus está nos chamando para viver. Ele está nos chamando para sermos curados e também para curarmos a outros. Posso ouvir um amém? Deus não está te chamando para você fazer parte de uma igreja no domingo e seguir uma liturgia no domingo. Não, não é isso. Tem nada a ver com... Se for isso, você vai ter que encontrar outra igreja. Tem nada a ver com isso aqui, com essa igreja. Deus está querendo te levantar para curar a outros. É isso que Ele quer. Marcos 16, 17, esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Quantas vezes, como eu já mencionei aqui, nós nos sentimos abraçados por Ele. O toque de Deus cura. Eu sinto que Deus quer nos tocar hoje, amém? Quanto de nós recebemos um abraço que, na verdade, Deus usa aquela pessoa para nos abraçar. É de Silvoso, autor do livro Eclésia, ele diz que Deus não fará nada se nós nos colocarmos à disposição para que Ele faça alguma coisa nessa terra. Ou seja, sem Deus nós não podemos nada. Mas sem nós, Deus também não vai continuar o que Ele quer fazer para essa terra. Deus pode contar com alguém aqui? Pastor, mas agora não pode abraçar, está em pandemia, eu sei. Mas eu estou falando diante de tudo que você já viveu, talvez das faltas que você teve. Sabe, às vezes o seu marido te tocou de uma maneira tão grosseira, e você foi marcada por isso, e você queria ser amada pelo toque. Às vezes você não teve abraço, não teve afeto em casa, e você se sente amada tendo pelo toque. Ou ao contrário, às vezes o marido também, a mulher, né, está sempre com aquela farda de soldado, chega em casa, ela está suja da roupa que ela lavou, aí a pia está suja de pia, está reclamando com a camiseta do político e não sei o quê. E aí o marido, não é que ele não consegue ser bondoso, não é que ele não consegue ser generoso, não é que ele não consegue ser o marido que você sonhou, é que ele simplesmente não está se sentindo amado. Você não consegue dar aquilo que você não tem. É natural, igreja, faz parte da nossa limitação humana. É por isso que nós precisamos de Deus. Sabe, nós escutamos no talk dessa semana, a gente pediu alguns compartilhamentos sobre o workshop Somos Filhos, e uma pessoa compartilhou de que o abraço que ela recebeu de uma outra pessoa fez tão bem para ela que marcou a vida dela. Quem estava no talk escutou. E aí eu fiquei pensando, é Deus que abraçou ela através de outra vida. E Deus está nos chamando para isso. Deus está nos chamando para essa verdade. O toque de Deus tem poder para nos curar. Eu sei que Ele quer tocar a nossa vida hoje, amém? Terceiro ponto. Gestos de serviço, servir. Talvez essa seja a nossa maior linguagem do amor. Ou seja, quando eu falo que a nossa maior linguagem do amor é a maneira que nós mais nos sentimos amados. Amém? Está comigo? Está acordado? Vamos lá. Mas também talvez seja a maior linguagem de amor das pessoas que estão ao nosso redor. Por exemplo, quando eu escuto uma situação, vivo a situação, como eu vivi com o Alexandre hoje, dele vir até aqui para servir a igreja, mesmo diante de algo tão ruim acontecendo na casa dele, eu falo, isso é amar. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é amar o próximo como Jesus nos amou. Eu quero chegar nesse nível, igreja. Eu não quero viver um superficial com Deus. Estou engano. Ah, não, agora não, porque eu tenho que ter tempo para minha casa, tenho que ter tempo para mim, não, agora daqui um tempo eu faço alguma coisa. Você está só se enganando, procrastinando, está só vivendo a mentira que o diabo tem para você. Deus te chamou para ser liberto e liberta. É demais. Quantos aqui se sentem amados quando alguém demonstra gestos de serviço a você? Quantos aqui se sentiram frustrados já por não ter isso na sua vida e você se sente amado assim? Eu quero tirar essa frustração hoje com a ajuda do Espírito Santo, se assim você permitir. Posso ouvir um amém? Você pode não ter sido servido por pessoas, recebido gestos de serviços em sua infância, adolescência, juventude, fase adulta. Pode ser que você é totalmente traumatizado por isso. Mas conhecereis a verdade vos libertará. Há mais de 2000 anos atrás, um Deus serviu você com a própria vida dele em uma cruz. Quando Jesus fala sobre a ceia, Lucas capítulo 22, 19, capítulo 22 e 20, tomando o pão, abrindo, dando graças, partiu e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhante, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. De uma maneira profética, ou seja, aquilo que está por vir, ele já estava liberando a verdade para os seus discípulos e para todos nós. Ou seja, estamos numa mesa e eu vou servir vocês com pão e com vinho. Quando ele vai para a cruz, ele cumpre essa profecia. A cruz era a mesa que eu e você fomos servidos. E naquela mesa existia pão e existia vinho. O pão era o corpo de Cristo e o vinho era o sangue de Cristo. Ou seja, por mais que você não tenha sido servido por homens, não ande por isso. Você só vai se frustrar e vai perder os propósitos que Deus tem para você. Existe um Jesus que se colocou na mesa por mim e por você, entregando o corpo dele, entregando o sangue dele. E o Deus da nossa vida nos serviu e continua nos servindo. Sinta-se amado, Deus te ama. Fala para a pessoa do seu lado: Deus te ama. Tem pessoas que não conseguem comunicar o amor através de atos de serviços, de servir, porque nunca se sentiram servidas. Mas é como eu falei para vocês, hoje Deus tem uma mentalidade nova para que você comece a andar por memórias daquilo que Ele tem para você. Deixa Ele remover as mentiras. Ninguém nunca me serviu, ninguém nunca serviu comigo. Deixa eu te falar, pode o mundo todo fugir. É aquilo que Jesus fala: meu, não tem como. Se os seus pais desistirem de você, se não tiver mais fruto, se não tiver mais nada, ainda assim eu estarei com você. Esse é o nosso Deus. Ele sempre está conosco. Deus quer destravar você, igreja. Jesus, o servo, serviu a todos nós naquela cruz. Sinta-se amado por isso. Troque a sua justiça pessoal de se travar nessas mentiras. Justiça própria pela justiça que Ele já liberou para você. Nós fomos servidos por um Deus que foi capaz de morrer por todos nós, sem mesmo merecermos. Posso ouvir um amém? Dê um aplauso a Ele por isso. Filipenses 2:8 nos fala sobre isso. E achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi capaz de morrer apenas para servir a mim e você. Não tem outro propósito. Ele foi capaz disso. Deixa Ele mostrar o quanto Ele te ama. Porque quem é amado é capaz de amar. Pastor, não consigo amar. Você precisa ser amado para ser capaz de amar. E Deus pode derramar esse amor sobre a sua vida. Quarto, o maior presente que poderíamos receber é sermos reconhecidos como filhos de Deus. Quem aqui não se sente amado por receber aquele presentinho? E quem tem essa linguagem de amor como principal? Eu não estou falando de coisa cara. Eu não estou falando daquela Tiffany ali não, daquele anel da Tiffany que você está estudando. Não. O anel do chiclete já faz ela ser amada, gente. É incrível. Eu gosto da pastora Nath porque eu gosto de dar tudo para ela. Tudo que eu posso e que eu não posso. Mas se eu der um post-it escrito "te amo", ela já fica assim, radiante. Ela se sente amada. E quem se sente amado por presentes tem essa linguagem um pouco mais forte dentro do teu contexto de personalidade e formação que Deus o fez para ser. Se sente amado com qualquer tipo de presente. Mas quantos de nós não recebemos presente durante a nossa vida toda? Somos frustrados no amor por isso. Pensa aí agora, vai, 2 segundinhos. Pensa um presente top que você gostaria de receber. Você se sentiria muito amado, muito amado. Quantas pessoas estão assim a vida toda? Estão esperando. E estão sendo marcadas de maneira negativa. Eu conheço uma pessoa que ela compartilhou essa história e ela falou assim que durante a infância dela foi muito difícil. Por quê? Porque porque eles estavam passando por condições ruins, o pai era muito ausente, na verdade, não sei nem se a palavra ausente é a realidade, não existia mesmo, né? Estava ali só de... E aí, ela chegava em datas comemorativas, ela via todo mundo ganhar presente, fazer aqueles alimentos, né? Quem aqui não faz aquele almoço de Natal, aquela janta da ceia, né? Por mais que seja um franguinho, um omeletinho ali, você capricha no dia. Você faz uma toalhinha na mão mesmo, coloca na mesa. Dá uma diferença, né? Dia das crianças, datas comemorativas. É tão bom reunir, né, a família na mesa nessas datas, tão gostoso. Nós tivemos aí ontem o Dia dos Namorados, né? E aquilo marcou demais ela. Porque ela sempre via todo mundo ganhar e ela nunca ganhava nada. Sempre via todo mundo ganhar e ela nunca ganhava nada. Até que ela teve um encontro com Jesus. E ela percebeu que o maior presente que ela poderia ter é ser reconhecida como uma filha de Deus. Somos filhos de Sião. Posso ouvir um amém?
Amém.
Então a gente precisa deixar que o Espírito Santo nos liberte desses traumas, dessas ausências, dessas faltas, para que a gente possa viver a igreja que Deus nos chamou para viver. Aquilo que Deus está querendo de nós não pode partir das nossas memórias ruins, mas das memórias que Ele quer criar. E Ele está te falando nessa manhã, o maior presente que você poderia receber é o que eu já te dei. Você é um filho e uma filha minha. Você tem noção que Deus que me protege? É Deus que me justifica? É Deus que me cuida de mim? É Deus que dá as respostas que eu preciso dar? É Deus... Gente, Deus é pai. E eu não sei se tem pais aqui, mas você pode ser o melhor pai que for. Você também vai querer dar mimos para o seu filho. Você é mãe, você também vai querer fazer alguns mimos para o seu filho. Deus me mima, Ele me disciplina, mas Ele também me mima. Ele dá coisas que não é, não é o que eu sonhei para você, filho, mas eu sei que você quer. Eu sei que não vai desviar o teu coração do que eu tenho para você. Um pai bom, um pai que cuida de nós, não tem maior presente do que esse. João capítulo 1, versículo 12, contudo aos que o receberam, aos que crerem em seu nome, Deus lhe deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Fala para a pessoa do seu lado, é Deus que cuida de você. Esse é o maior presente, igreja, que nós podemos receber. Nada pode ser melhor do que isso. 1 João capítulo 3, versículo 1 diz, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato nós somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Como é grande o amor de Deus, a ponto de nos dar o melhor presente que a gente poderia receber. Apaga todas as frustrações que você tem no passado. Sabe aquele pai que nunca te deu o que você queria ter? Porque um dos papéis do pai, e aí eu falo de Deus Pai e eu falo da paternidade humana, é a provisão. Sabe aquele pai que nunca te protegeu nos momentos que você queria ser protegido? Sabe aquele pai que nunca te deu uma identidade muito bem estabelecida, você não sabe nem quem você é até hoje? Deixa o Espírito Santo apagar tudo isso, porque existe um pai que é maior do que todas as coisas, o próprio Deus está te chamando para ser filho e filha dele. Não tem presente maior. Ninguém poderia entregar o presente que Deus me entregou, igreja. Ele nos resgatou do inferno. Ele nos resgatou da orfandade. Ele nos fez seus filhos. Eu tenho um pai que me protege, eu tenho um pai que me justifica, eu tenho um pai que cuida de mim em todos os sentidos. Esse é o maior e melhor presente que eu poderia ter. A partir dessa realidade, mentalidade, memória, é que eu sou a igreja que Ele me chamou para ser. Porque se eu fosse amar pelo que me amo, pelo que deixaram de me amar, ou pelo que eu me amo, eu seria um chato, não daria fruto nenhum. Mas eu estou ligado na videira. Eu estou ligado em Jesus, e os frutos bem-vindo em todas as áreas, e eu falo, poda, porque já está cheio, poda porque está cheio, a sua palavra diz que quando estiver cheio, você vai podar, para que frutos novos venham, Ele está te chamando para ser essa igreja, mas não tem como ser essa igreja, se você não provar desse amor, e se você estiver nessa videira, você vai estar provando desse amor, 24 horas por seu dia. É simples, mas ao mesmo tempo é tão profundo que é capaz de você ser um impacto nessa geração que você não tem sido até hoje. Na sua empresa, na sua escola, na sua parentela, na sua igreja. Se você pegar e aplicar isso, e viver a partir disso,
Você vai ser um agente de transformação nesse tempo.
Troque as palavras de maldição que lançaram sobre você pelas verdades de Deus ao seu respeito. Quinto ponto para nós finalizarmos. Ou seja, tem pessoas que se sentem amadas por palavras de afirmação. Você precisa afirmar. Eu até brinquei, né, com algumas pessoas. Às vezes você nem acredita, mas você afirma por amor. Você afirma para que elas tenham memórias que nunca saiu da sua boca algo contrário daquilo que você realmente está falando. Por mais que às vezes você ache que mais afirma. O que, que a gente vai perder em amar? O que, que a gente vai perder em afirmar as pessoas? Eu creio que Deus tem um destino para todos aqueles que passarem pela minha vida. E se eles realmente quiserem, eles vão viver o destino que Deus tem. Eu tenho certeza absoluta disso. Quantas pessoas, quantas, gente, talvez sejam até vocês que estão aqui hoje, gostariam de ter sido afirmadas pelo seu papai e pela sua mamãe na infância, na juventude, na adolescência. Mas ao invés disso, a gente precisa assumir o papel de pai, o papel de mãe, porque eles são ausentes, eles não têm essa capacidade. Cara, perdoa hoje. Até quando você vai ficar nessa ladainha e vai ser essa pessoa chata, mergulhada na amargura? Deus está te chamando para ser feliz, posso ouvir um amém? Deus está te chamando para ser liberto, posso ouvir um amém? Deus está te chamando para ser um curado, uma curada e transformar esse mundo, posso ouvir um amém?
Amém.
Tem pessoas que escutaram coisas horríveis, que marcaram profundamente a memória delas. Talvez as pessoas que você mais amou, mais investiu, não sei, ou que você mais desejava ter sido amado ou amada. É assim, você vai viver nisso? Eu não vou viver preso nisso. Enquanto Deus tem uma vida plena para mim, eu vim para que vocês tenham vida plena, abundante. Eu sei que tem pessoas que Deus quer curar nessa manhã, e pessoas que serão curadas a tal ponto de começarem a frutificar aquilo que nunca frutificaram. Eu lembro que eu ministrei uma mensagem na conferência das mulheres aqui. Já ministrei essa mensagem em outros lugares também. Vou ministrá-la qualquer dia. Mas parte dela era: comece a calar as vozes exteriores, as vozes interiores. Comece a dar ouvido à voz que realmente importa, que é a voz de Deus. Às vezes a gente está: ai, mas eu não... Meu pai falou que eu não ia dar em nada, que eu sou um burro, que eu sou um ignorante. Aquela pessoa falou isso, aquela pessoa falou aquilo. E você fica vivendo isso. A sua memória ruim, como eu falei na semana passada, se torna o teu Deus. Deus quer voltar para o lugar que sempre foi dele, passou meu
amém?
Deus quer te dar isso. Muitos de nós, às vezes, tivemos essa ausência de sermos afirmados e não fomos afirmados, e não nos sentimos amados. Mas como que eu vou ser a igreja que Deus está falando, que Ele está reestruturando e enviando para uma nova estação, se eu não entrar nesse lugar de segurança, de amor que eu só encontro nele? Não tem como. Eu não vou ser hipócrita com vocês e pregar outra coisa. Não tem como. Essa é a realidade para nós como igreja. E eu quero falar sobre vocês, sobre o que Deus diz a respeito de todos nós. A afirmação que Ele tem para nós, eu poderia trazer tantos outros versículos, mas o horário não permite que a gente faça isso hoje. Mas tem duas coisas que eu acho extremamente importante para que a gente troque as memórias ruins pelas memórias que Deus quer colocar. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, tem alguém em Cristo aqui? Levanta a mão se você está em Cristo. Amém? É nova criação. As coisas antigas passaram, eis que surgiram coisas novas. Eu não tenho tempo para ficar remoendo o passado. Eu não tenho tempo para o que falaram de mim, para o que deixaram de falar sobre mim, se me afirmaram, se não me afirmaram. O meu Deus continua falando todos os dias quando eu acordo: bom dia, você é o meu filho amado, a quem eu me agrado. Isso é o suficiente para que eu venha viver o que Ele tem para mim como igreja. E ser a igreja que Ele me chamou para ser. As coisas velhas já passaram. Às vezes o diabo vem e ele é mestre. Ele usa pessoas ou ele coloca na tua mente e quer acusar, e quer falar, e quer remoer. Até quando você vai ficar dando voz para Satanás? É que nem Jesus falou para Pedro: afasta-te de mim, Satanás, porque eu não vou dar voz, eu não vou dar ouvido, eu não vou dar espaço para o que você está falando, porque existe algo sobre mim que Deus já falou e eu não troco pelo que você está falando. Ponto final. É esse estilo de vida que Deus está te chamando para ser. Fala: as coisas velhas já passaram. E Deus quer fazer coisas novas. Sabe, se você foi frustrado em alguma relação, casamento, namoro, noivado, filho, é pai, é líder, é chefe, é pastor, é igreja, cara, até quando você vai ficar nisso? Até quando você vai ficar nessa amargura que só te leva a sequidão espiritual e você não dá fruto nenhum? Troca isso pelas coisas novas que Deus quer fazer. E Deus está fazendo coisas novas todos os dias. Eu nunca vivi tanta experiência nova com Deus como num cenário tão negativo que nós estamos como geração. A pandemia foi onde Ele abriu as maiores portas para mim, porque Deus continua fazendo coisas novas. Ele não depende de nada para Ele ser Deus na nossa vida. Ele quer fazer isso na sua vida também. 1 Pedro 2,9, eu amo esse versículo. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está aqui a palavra de afirmação que já é o suficiente para eu amar e para eu viver tudo que Deus tem. Eu sou essa geração eleita. Eu sou esse sacerdócio real. Eu sou essa nação santa. Eu sou esse povo adquirido. Eu não preciso ficar me baseando só no que as pessoas me dizem. Eu não preciso ficar me baseando só no que as pessoas deixaram de me dizer. Porque o que dita a minha vida não é o meu relacionamento terreno, mas o meu relacionamento com Deus. E Ele está falando: existem pessoas aqui que é a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Isso aqui é o suficiente de afirmação para me sentir amado e eu fazer um estardalhaço nessa terra. E eu viver de uma maneira realmente genuína o evangelho que Deus tem para mim como igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Quantas pessoas já não pensaram que é um acidente? Tipo, eu sou fruto de um abuso sexual. Eu sou fruto de um acidente. Meu pai e minha mãe não me queriam. E eu nasci. Meu pai nunca esteve presente. Eu não conheço meu pai. Ou ele esteve presente e ele era ausente. Ou ao contrário. Minha mãe morreu no meu parto. Tipo, eu sou um acidente. Deixa eu te falar uma coisa. O próprio Deus diz que Ele sonhou com você, Ele sonhou comigo. Você não é um acidente. Deus mesmo fala que Ele nos planejou, Ele planejou os dias da nossa vida e tudo a nosso respeito foi Ele que escreveu. Você acha que foi Ele que, não foi Ele que colocou um motorzinho para que você competisse com os outros espermatozoides lá e você fosse o primeiro? Antes de nascer você já era o primeiro, eu já era o primeiro. Antes de nascer, eu já era mais do que vencedor. Por quê? Porque esse é o desejo do meu pai. É eu que fundei o óvulo. É eu que entrei lá. É eu que nasci. Porque eu sou bom? Não. Porque eu não sou um acidente. Foi Deus que sonhou com o meu nascimento. Foi Deus que escreveu a minha história. E eu vou viver essa história até o final. Porque a minha vida pertence a Ele. Você não é qualquer um. Você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Como eu já falei, Deus sonhou com a sua existência, com a sua história. E Ele não desistiu de realizar esse sonho. É por isso que você está aqui hoje. Para se sentir amado, mas para transbordar também esse amor sobre aqueles que ainda não estão recebendo o amor que você já recebeu. Posso ouvir um amém? Quero orar com você agora, quero finalizar. Mas antes eu quero perguntar, como eu sempre pergunto, se tem